Que
Demais. Projeto
maravilhoso! Aonde a
incrível.
gente. Pera, eu sei que depois a gente vai falar de novo, mas já vamos aproveitar e falar agora. Onde a gente encontra isso? Ele está hospedado, Sara? Esses 12 episódios, eles estão hospedados onde?
No Spotify e outras plataformas de streaming, tem um canal lá da Hora do Sabá, tem toda a temporada do DDD e muito mais conteúdo, gente. Pode colar lá que as deusas
Esse nome é
estão bem
ótimo, né? Hora
maravilhosas
do Sabá.
no espaço. Não, gente.
Legal.
Maravilhoso Hora do Sabá, DDD. Eu achei incrível os incríveis os nomes.
A gente gosta assim, mulheres criativas.
Mulheres criativas. Exato.
Quero ver uma versão São Paulo, hein?
Eu estava aqui pensando nisso. Vamos fazer esta ponte.
Vou voltar à minha terra. Tem muitas mulheres aí. Eu teria que fazer uma temporada de um ano só para contemplar.
Para dar para conseguir, né?
Caramba, é muita gente, né?
Então vamos lá. Bom, agora a gente vai falar de um assunto que a gente quase não gosta. Bom, não tem como não falarmos do The Town, que está aí muito vivo e pulsando na gente, apesar desses 2 meses já. Ana, eu queria saber como foi para você participar desse palco do São Paulo Square, dedicado ao jazz, nas suas mais variadas vertentes, e de um grande elenco que privilegiou as vozes femininas. Como você vê essa decisão do Zé Ricardo de dar voz às mulheres, né? Uma tentativa de quebrar esse paradigma, com palcos majoritariamente com cantores, com homens. Conta pra gente como é que foi viver essa experiência.
Cara, eu acho que o Zé, ele é um ser de luz, assim, que como ele hoje eu não consigo pensar em outro curador artístico melhor que ele. Ele consegue dar voz a todas as pautas que a gente precisa falar, tudo que a gente precisa
Sim.
discutir, né? Então eu já vejo assim, eu não conhecia o Zé antes quando eu comecei a frequentar o Rock in Rio, mas já via nos palcos dele essa diferença. A gente ouvia muito falar o palco, o menor palco, né? E eu nunca vi o palco Sunset como o menor palco. Para mim, assim, o palco Sunset era um palco de encontros, de coisas diferentes que eu não vi em nenhum lugar. Eu nunca assisti um show igual ao que eu assisti no Sunset. Então, eu acho que ele já era revolucionário aí. E com o passar dos anos, a gente está vendo muitas pautas, né, da diversidade, muita coisa que a gente tem que falar todos os dias, que a gente tem que colocar em assunto, porque se a gente não fala, a gente não consegue expandir, a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam, com que as pessoas participem mais, com que as pessoas prestem atenção nisso. E ele acho que também já vem fazendo um tempo isso, e você pode ver que a curadoria dele. Tem muito mais mulher do que homem, dentro do possível, né? E esse palco só de mulheres cantoras dedicado ao jazz, assim, foi uma das, um, acho que um dos grandes momentos mais importantes da minha vida, assim, de como cantora. Foi, pô, eu cantei, eu homenageei só Nina Simone e Etta James e Aretha Franklin, assim. Quando ele me ligou e falou, olha, eu tô montando um palco, vai ser um palco dedicado à cidade de São Paulo. Então, isso para mim também já foi extremamente emocionante, porque São Paulo é a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu me fiz cantora, que eu vi a minha mãe cantando, né? Eu cresci, minha mãe também é cantora, então eu cresci com a minha mãe cantando na noite paulistana. Então, eu conheço cada pedaço, cada casa de jazz, de rock, de pop, de tudo. Então, estar naquele palco, assim, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi, porque ele era São Paulo, né? Tinha a Catedral da Sé, tinha a Pinacoteca, era muito São Paulo. Quando eu subi ali, gente, eu não sei explicar o que aconteceu, assim. Eu não sei dizer. Foi um grande momento na minha vida, assim. Foi um showzão. Foi um dia. Eu me preparei, acho que, sei lá, meses para esse show, porque é muita responsabilidade, por mais que são músicas que eu cantei, músicas que eu já canto faz tempo, que eu já conhecia. Cantar com a Big Band de São Paulo, sendo acompanhada por eles, com um repertório absurdamente fino, elegante e sincero, como diria Lulu Santos. Eu não sei explicar, assim, eu estava bem possuída.
Não, e aí
Foi fácil.
eu acho muito legal a simbologia também disso que você falou, Ana, das mulheres que você cantou, do que você trouxe, né, você e as meninas.
Exato,
E o que essas é e o que e na verdade assim, o que essas mulheres foram no passado, o que viveram, né?
Exatamente.
Elas abriram uma Nina Simone que praticamente enlouqueceu. E aí hoje você tem a oportunidade de uma mulher, dona do seu próprio trabalho, uma gestora do seu próprio trabalho, sobe num palco para cantar essas mulheres, para cantar essa ancestralidade nossa musical. Eu acho isso muito, muito simbólico, né?
Essa história,
muito simbólico.
Né?
São mulheres que abriram muitos caminhos para nós, cantoras, né? São mulheres que escreveram histórias muito políticas, revolucionárias, mulheres independentes, mulheres que colocaram a cara a tapa. E isso me inspira muito. A minha mãe, cantora, né? Eu cresci com isso, cresci sendo cantora, porque não tinha outra coisa para fazer.
Não tinha outra opção.
Eu vi minha mãe, assim, cara, cantando, sustentou dois filhos com música, cantando todos os dias. E por várias vezes que eu encontrava com ela, que eu ia junto, ela sempre me, você tem que tomar cuidado com isso. Homem é assim, cuidado com o que você fala. E ela colocou tudo que eu sei hoje, tudo que eu sei como cantora, como mulher, minha mãe já me ensinou ali novinha, sabe? E ela também teve essa referência das cantoras da época dela, cantoras que abriram os caminhos dela. Então, assim, estar naquele palco, gente, assim, eu estava muito emocionada, muito. E foi muito difícil controlar emocionalmente falando para não chorar, de verdade, porque foi um grande momento da minha vida, assim. Eu vi muitos amigos, eu vi muita gente que eu conhecia. Tava um dia de sol incrível, o universo conspirou demais, porque choveu demais um dia anterior.
No sábado foi um dilúvio.
Teve um dilúvio. Então, sei lá, eu não sei explicar ainda. Eu ainda tô com aquele show na cabeça.
Estamos, eu estava lá. Como diz aquele radialista da novela Meninos, eu vi.
Eu estava, né? Nossa Senhora.
E o mais legal,
Juca Pirama.
É, entrega mais ainda.
Eu entregar, porque eu estava muito preocupada com o meu nervosismo, assim, de estar. Mas eu estava muito preparada. Eu me preparei demais. Aliás, acho que eu venho me preparando a vida inteira, né?
Adoro quando a gente chega nesse lugar e fala assim, me preparei a vida inteira para isso. Acho lindo isso.
Foi exatamente, Sara, isso que eu me falei antes de entrar no palco. Cara, eu faço isso todo dia. Eu canto todos os dias da minha vida, de terça a domingo. É isso, não é isso?
Não, sensação maravilhosa. Pedir.
É isso, então vai e faz.
O universo deu. Só para fazer uma parte aqui, a minha mãe é a Vera Lúcia, cantora, que já esteve aqui com a gente, no Entre Elas, junto com a Patrícia Camin.
Ah, é.
Essa é a minha mãe. É a Vera Lúcia.
Este a minha mãe é apenas Vera Lúcia. Mulher maravilhosa.
Gente, a minha mãe também cantava.
Ai, olha, jura?
Olha. DNA.
Cantava e tocava teclado.
Olha que legal.
Demais.
Cara, é isso.
Gente, olha o louco fazendo entrevistadora. Eu fiquei curiosa sobre o baixo. Porque baixo.
Então, conta pra gente, Sara.
Meus pais tocavam. Na casa dos meus pais tinha um estúdio com um gravador de rolo no interior de São Paulo. São Carlos é uma cidade universitária muito atípica.
Sim.
Tinha muita cultura por lá. E a casa dos meus pais era meio que um antro de fruição musical. Então passaram pela casa do meu pai Sérgio Dias, Itamar Assunção, Jorge Mato, Mário.
Gostaria de frequentar esta casa.
Nossa, que demais.
José Melo, Tomate. Tomate era jovenzinho. Ele, quando tocava no Jô Soares, ele era já um... Ele já tinha virado sapo. Ele era um príncipe encantado quando eu era criança.
Coitadinho do Tomate.
Nunca mais ninguém beijou e virou sapo.
Eu vou mostrar a foto que eu tô morando, mas a foto dele lá, nos seus 20 aninhos, magrinho, com seus olhinhos azuis, aqueles cachinhos, tudo bem armadinho, gente, coisa mais linda era o Tomate.
Sabe que essa foto eu vou cobrar agora, Sara. Fiquei muito curiosa. Depois no WhatsApp, por favor, passe.
Tomate antes e depois.
Eu agradei ele essa foto. Tá ele, o Mozart Mello e o Faísca.
Mozart Mello, olha só.
É. Então a casa dos meus pais era muita pressão. E aí a gente estava sempre no meio da música e a gente invadia os palcos livres das festas que rolavam em casa, dos shows. E um dia meu irmão começou, a gente montou uma banda de lata no vizinho, meu pai ajudou a construir os instrumentos e tal, e a gente dublava Inimigos do Rei Titãs, presta atenção. Aí, um dia meu irmão falou: pai, quero montar uma banda, não sei o que lá. E aí faltava um baixista. Aí o Caleb não queria menina, ele era o meu irmão mais velho. Década de 80, tinha assim, lá com lecra, com cré, não, assim, não misturava, a menina sai daqui. E eu babava no meu irmão, né? E aí minha mãe fez todo um discurso pro meu irmão, contando para ele quais mulheres tocavam, Annie Lennox, Chrissie Hynde, começou a listar mulheres instrumentistas para o meu irmão se convencer que eu poderia tocar baixo. Aí
Eu achei interessante.
por 4 anos eu toquei baixo, dos 8 aos 12, tive um Hofner, gente. Eu comecei a tocar no Hofner igualzinho do Paul
Uau.
McCartney. Depois eu ganhei um Jazz Bass marrom, degradê assim, lindo. Eu adorava. O Sérgio Dias dizia que eu tinha uma pegada muito boa de baixista. E aí, quando eu saí da banda, que foi numa briga com meu irmão, eu perdi o baixo para ele. Meu pai falou: o baixo não é mais seu, você tá fora da banda. Caleb, o baixo é seu.
Gente,
Aí eu comecei a cantar, e eu cantei dos 14 aos 28. Quando eu comecei a fazer jornalismo, não dava mais para cantar, porque eu fazia faculdade de jornalismo em Araraquara, que é 45 quilômetros de São Carlos. E aí não dava mais para ensaiar, não dava mais para tocar de quinta, não dava mais para tocar de sexta, né? Nesse período eu tinha uma bebê de 4, 5 anos de idade também, mãe solo, minha mãe já tinha falecido. Então foi um processo e eu falei: bom, já que eu não posso mais cantar, não posso mais estar no palco, eu vou trabalhar em prol da música, eu vou fazer comunicação para música, né? Aí logo que eu me formei, já criei um portal de notícias, já estava trabalhando no único jornal da cidade, daí já me cooptaram para fazer uma participação no rádio, coisa e tal, e aí eu vi que o rádio era meu palco de novo, e eu tô ótimo onde é que eu tô também. Tem uma música.
agora, comprou um baixo, Sara?
Eu quero, já vou cantar.
Comprou um novo baixo?
Hã?
Comprou um novo baixo?
Do baixo. Meu irmão é um mega artista, ele é multi-instrumentista, ele é produtor musical, ele tem um estúdio na casa dele. Hoje em dia ele trabalha com arte digital, ele trabalha fazendo programação de Arduino com som. Então, por exemplo, recentemente tem uma instalação dele lá no Museu do Amanhã, que chama Estrela. É uma
Legal.
instalação de luz LED que as pessoas interagem e o som vai se criando conforme o toque das pessoas.
Que
E ele é
legal,
um
que
dos maiores
massa.
desses projetos, é um cara assim, muito. Ele tem um projeto de uma monobanda também, já tocou no multiverso, metaverso, sabe? Ele é um cara muito, muito pra frente, muito engajado, assim. Caleb.
Moderno.
Maravilhoso.
Tocou no multiverso.
Ele mora em São Paulo, não. Depois a gente troca os
Ah, que legal, vamos trocar essas
Vamos
figurinhas.
conhecê-lo, então.
Olha lá, a troca de figurinhas, eu adoro
Eu
isso,
também gosto.
adoro. Sara,
É isso, né, gente?
falando. E falando, Sara, dessa parte toda de festivais, né? Você é embaixadora do WME. Aí eu quero, claro, que você me conte um pouquinho sobre isso. Me passa essas impressões, né? Que a Ana Lu estava contando sobre esse momento no palco, esse momento tão importante para ela como mulher e cantando outras mulheres. Você tem essa percepção sobre essas lineups que acontecem com homens ainda dominando esse mercado? E aí você acha que o WME ele acaba aparecendo um pouco para poder colocar a mulher no protagonismo. Me conta a tua impressão sobre.
O WML surge num contexto onde as mulheres já estavam se reunindo, né? Em 2016, 17, surgiu o Sonora Internacional, o Festival Internacional de Compositoras. 2017, se não me engano, ele aconteceu até em outros países, tanto na América do Sul quanto na Europa. E esse movimento em São Paulo foi bem forte, ligado a Larissa Bach, a Gali Galó, Roberta Youssef e a Monique Dardenne, a Cláudia Seff, já estavam muito antenadas com essas mulheres, né? Estar em São Paulo, capital, e você conhecer as pessoas do meio da música independente é muito importante, elas se conhecem. Então, eu acho que dali já tinha uma amálgama para que as mulheres se fortalecessem. Eu não diria que existe equidade de gênero nos festivais de forma alguma. De forma alguma, porque a gente ainda enfrenta muitas questões das bolhas, né? A gente tem várias panelas, sim. E eu tenho medo de falar sobre isso, porque são panelas. Se a gente não tiver QI, a gente não entra ainda no mercado, sim. Os últimos casos de pessoas que surgiram na internet do nada, já faz mais de 10 anos, né? As pessoas já estão com a carreira consolidada. É o exemplo da Lineker aí, visível. Acho que a mestra para mim é Flora Matos. Ela fora do padrão e ela consegue estar em line-up e fazer a carreira sem depender de mainstream, midstream, cenário independente. Ela é por ela mesma. Ela tem um instinto muito sagaz para mim. Mas
Mas isso ainda é muito difícil, né? Isso é muito difícil de acontecer.
E eu participando do WME Awards há 3 anos, eu percebo que é muito difícil também a gente engajar artistas menores, porque somos muitas, né? Então, eu estou participando também da Academia Multishow e esses prêmios eles funcionam mais ou menos da mesma forma. Você tem lá centenas de curadores, cada um vai indicar 5 nomes em dezenas de categorias. Vai, o WME tem 17 categorias. Aí, se você pega, esse ano tem 580 embaixadoras espalhadas em todos os estados brasileiros. 580 vezes 5, para você chegar em 5 nomes, né, é difícil você extrapolar o mainstream. Ali, a hora que você vai falar do disco do ano, todo mundo vai falar da Isa, todo mundo vai falar da Ludmilla, não tem como não falar delas também. Né, porque esses prêmios eles também precisam da relevância comercial, porque eles têm patrocínio. A gente está falando, desde que a gente criou outros produtos no mercado da música, na indústria da música, a gente está falando de relações comerciais. A gente precisa entender isso também no mercado independente. A gente precisa entender como estabelecer esses diálogos, né? Hoje, não só parte dessas curadorias eu faço, mas eu também estou do lado da Doralice, na Colmeia 22, que é um selo editora. Então, é muito difícil estourar as bolhas. E com essa lógica do lançamento de 28 em 28 dias, tem milhares de lançamentos. Então, é muito delicado. Você tirar a ponta do iceberg. A gente está lá embaixo.